Bem-vindos ao debate. Sabe quando a gente pensa num colapso estrutural, tipo um edifício depois de um grande terremoto, a gente espera ver aquelas rachaduras evidentes, né? Concreto caindo, uma assimetria óbvia.
A destruição visual é imediata, né? Grita por atenção.
Exato, grita por atenção. Mas de vez em quando você olha para o prédio e ele parece absolutamente intacto. A fachada está lá, perfeita, as janelas não quebraram, só que lá dentro, nas fundações, a estrutura de suporte cedeu. E aí, horas depois, sem nenhum aviso prévio, o prédio inteiro simplesmente desmorona sobre o próprio peso.
É uma analogia assustadora, mas infelizmente muito real na medicina.
Nossa, muito real! E é por isso que a nossa análise de hoje mergulha profundamente no material clínico recente sobre o trauma crânioencefálico, focando especificamente nas atualizações da 11ª edição do ATLS e nas diretrizes de neurointensivismo. O nosso tópico central emerge dessa exata ilusão de estabilidade, a premissa de que o TCE leve não é um TCE inofensivo.
E, bom, o conflito central que esse material nos apresenta é, na verdade, como nós, na prática médica diária, equilibramos o manejo clínico inicial com a necessidade irrevogável de uma intervenção cirúrgica definitiva. Nós temos diretrizes que tentam padronizar o caos, mas isso é um grande mais. A biologia do cérebro não costuma ler esses manuais, sabe?
Com certeza não lê. E para guiar essa análise hoje, eu assumo a perspectiva da linha de frente, a visão do médico emergencista, o cara da trincheira. O meu argumento é fundamentado na realidade operacional. Com as novas ferramentas farmacológicas e o rigor das avaliações seriadas, a gente pode estabilizar e proteger ativamente esse cérebro agredido, mesmo naqueles cenários de recursos super limitados, onde você não tem um tomógrafo ou, sei lá, um neurocirurgião a 50 passos de distância.
Tá, e eu represento a perspectiva da neurocirurgia aqui. A minha leitura desse mesmo material sustenta que essa mesma estabilização pragmática que você defende, ela muitas vezes cria armadilhas mortais. O pragmatismo periférico nunca substitui a imagem definitiva. E o menor sinal de deterioração neurológica exige uma transferência imediata rumo ao centro cirúrgico, e não tipo uma observação complacente.
Bom, vamos estabelecer o cenário da sala de emergência, então. A 11ª edição do ATLS, ela consolidou de vez o protocolo XABCDE, né? Trazendo o controle da hemorragia exsanguinante para o topo das prioridades.
Uma mudança mais do que necessária, diga-se de passagem.
Exatamente. Porém, quando o problema é o trauma crânioencefálico, o grande volume das nossas portas de entrada é de pacientes classificados justamente como TCE leve, aqueles com a escala de coma de Glasgow entre 13 e 15. São pacientes que chegam conversando com a equipe, sabe? E na realidade de muitos serviços no Brasil, a tomografia imediata é um luxo inexistente.
É, a gente sabe das limitações do sistema.
Então, nesses casos, o pragmatismo é o que salva vidas. Nós podemos manejar uma parcela enorme desses pacientes com uma observação clínica seriada rigorosa, ali por um período de 6 a 12 horas. E mais importante do que apenas observar de braços cruzados, o ATLS nos deu um arsenal ativo pré-transferência. A gente introduziu ácido tranexâmico, TXA, numa dose concentrada, precoce, usamos profilaxia anticonvulsivante de ataque, aplicamos terapias hiperosmolares quando a crise dá as caras. O emergencista hoje não é um mero despachante de pacientes. Nós intervimos agressivamente na fisiologia para garantir que aquele encéfalo não sofra a famosa lesão secundária. E assim eu garanto que o paciente chegue vivo às suas mãos lá no bloco cirúrgico.
Certo. Eu entendo sua posição, mas eu abordo esse cenário por um ângulo muito mais cauteloso em relação à biologia do trauma. Olha, o valor inegável das atualizações do ATLS é de fato a prevenção das lesões indiretas, como a hipóxia e o choque. Mas o próprio termo TCE leve é uma falha semântica perigosa que o material discute.
Falha semântica? Como assim?
É um rótulo que gera uma falsa sensação de segurança gigante. Pensa na fisiologia do envelhecimento, por exemplo. Um paciente idoso, acima de 60 anos, já possui uma atrofia cerebral fisiológica. O cérebro dele encolhe e isso tensiona as veias pontes. Aí um trauma trivial, uma quedinha à toa, rompe essas veias. E como tem mais espaço livre na caixa craniana devido a essa atrofia, o sangue se acumula silenciosamente.
É, o paciente não dá sinal tão cedo.
Exato. O paciente mantém o Glasgow 15 por horas, às vezes até dias, formando um hematoma subdural imenso. Se a gente adicionar fatores como, sei lá, o uso de anticoagulantes ou a intoxicação alcoólica, o quadro clínico inicial esconde uma verdadeira catástrofe anatômica. O crânio é uma caixa fechada e rígida.
Sim, a doutrina de Monroe-Kelly.
Perfeito. E por causa dela, nenhuma intervenção farmacológica na emergência, por mais agressiva que você seja, altera o fato de que tem uma massa de sangue ocupando um espaço que não existe. A prioridade não pode ser o conforto logístico de uma observação de 12 horas, sabe? A prioridade tem que ser o reconhecimento antecipado da deterioração, o famoso neuro-worsening, e a transferência imediata. Retardar o acesso à imagem por excesso de confiança no seu exame clínico de porta, olha, frequentemente é fatal.
Tá, o material levanta um caso que ilustra perfeitamente esse desafio anatômico que você descreveu, mas e aqui a gente diverge e eu tiro uma conclusão prática um pouco diferente da sua. É o clássico cenário do paciente embriagado que sofre um acidente de carro.
Ah, o intervalo lúcido.
Esse mesmo. A equipe pré-hospitalar encontra lá o indivíduo levemente alcoolizado, Glasgow 15, conversando, às vezes até combativo com resgate. Ele é liberado, vai prestar depoimento na delegacia e 4 horas depois entra em coma e falece na cela da delegacia. O famigerado intervalo lúcido.
É, e o mecanismo desse caso é o clássico hematoma epidural. O trauma, muitas vezes lateral, é no crânio, ele fratura o osso temporal e lacera a artéria meninja média. Por ser um sangramento arterial de alta pressão, ele literalmente disseca a dura mater do osso.
A pressão é muito forte e rasga tudo.
Exatamente. O paciente recobra a consciência depois do impacto inicial porque a concussão em si passa, mas a artéria continua bombeando sangue para dentro do crânio a tipo 120 milímetros de mercúrio de pressão. É muita coisa. E aí a intoxicação alcoólica mascara aquela cefaleia que está crescendo, a letargia incipiente. E é justamente por isso que os critérios do ATLS para indicação de tomografia são tão inflexíveis. Presença de intoxicação, amnésia, vômitos ou coagulopatia exigem imagem. Não importa se o paciente está lá conversando de forma coerente com você.
Eu concordo. A lógica anatômica é incontestável. Mas olha para a realidade do sistema. A aplicação irrestrita dessa regra de transferência, ela paralisa o sistema de saúde por completo. O consumo de álcool é absurdamente prevalente no trauma, né?
Sem dúvida.
Finais de semana, então?
Pois é, se a gente tratar todo paciente embriagado que sofreu uma queda da própria altura e que está lá com Glasgow 15 na maca, como uma emergência neurocirúrgica absoluta que demanda a vaga zero para transferência imediata, a gente esgota as ambulâncias de suporte avançado de uma região inteira em, sei lá, 3 horas. E aí? Pacientes com choque hemorrágico intra-abdominal, com infarto agudo do miocárdio, eles vão ficar sem transporte.
Mas você não pode assumir o risco neurológico pelo sistema.
Mas o próprio material reconhece essa limitação, entende? O equilíbrio viável na trincheira é a observação padronizada. Em serviços que não têm tomografia, a diretriz valida sim a retenção do paciente sob vigilância estrita de 6 a 12 horas. Se depois que passar o efeito do álcool, a avaliação neurológica seriada não mostrar nenhum déficit, ele tem alta com orientações para vigilância domiciliar. É o que dá para fazer com segurança.
Olha, o grande risco dessa conduta é você ficar dependente daquela fase de compensação da doutrina de Monroe-Kelly. Vamos relembrar a mecânica da PIC, a pressão intracraniana? O crânio tem 3 componentes que não são compressíveis: o tecido cerebral, o sangue lá nos vasos e o líquor.
Certo, o líquido cefalorraquidiano.
Isso. Quando um hematoma arterial começa a crescer, o corpo compensa, empurrando o líquor e o sangue venoso para fora do crânio. E durante essa fase de compensação, a PIC se mantém em tipo perfeitamente normal. O seu exame físico não vai mostrar alterações. Você lá na emergência acha que ele está só curando a bebedeira.
Mas a gente avalia pupilas, reflexos.
Complacência é atingido, a curva de pressão não sobe devagarzinho. Ela tem uma inflexão exponencial. A pique dispara verticalmente em questão de minutos. O tecido cerebral é esmagado. E aí, meu caro, quando o olho do paciente finalmente mostra uma pupila dilatada para você, o que significa que o nervo oculomotor já está sendo esmagado pela herniação do lobo temporal, você já perdeu a janela de transferência. O paciente vai herniar aí na sua sala de emergência.
É um cenário aterrorizante, concordo. Mas é justamente na iminência dessa falha compensatória que o manejo de emergência mostra sua evolução. Nós não estamos lá de braços cruzados, tomando café, observando um paciente afundar. A falha compensatória que você descreveu raramente acontece num vácuo clínico antes da dilatação pupilar. Antes da herniação completa, tem sinais vitais que começam a gritar. E o primeiro sistema que frequentemente perde a estabilidade é a proteção da via aérea.
A respiração denuncia.
Sim. E aqui a gente não pode mais se ater àquela regra simplista do passado. Historicamente, todo mundo aprendeu que Glasgow menor ou igual a 8 significa intubação, né?
Clássico.
O material clínico moderno desconstrói isso totalmente. Nós frequentemente encontramos pacientes com Glasgow 9 ou 10 que já perderam os reflexos vitais.
Você diz a hipóxia secundária à obstrução da via aérea.
Exato. Mas o mecanismo por trás disso é o que importa. Um paciente com Glasgow 9 pode ter secreção acumulada na orofaringe, ausência de reflexo de tosse ou uma respiração estridulosa simplesmente porque a base da língua colapsou. A via aérea dele já era. Se eu esperar o Glasgow dele cair para 8 no livrinho, a hipóxia vai devastar aquela zona de penumbra ao redor do hematoma que você citou, causando um inchaço celular catastrófico. O oxigênio tem que ser garantido precocemente.
Ninguém discorda de proteger a via aérea.
E hoje, o emergencista faz isso de maneira neuroprotetora. A gente usa bloqueadores neuromusculares, como a succinilcolina, e indutores, como o etomidato. Eles não causam aquelas oscilações bruscas na pressão arterial, evitando que o paciente brigue com o tubo e aumente perigosamente a pressão venosa central.
A intubação precoce salva o cérebro da hipóxia, sem dúvida nenhuma. Contudo, tem um evento mecânico e fisiológico durante a intubação que exige uma cautela extrema sua. O ato de introduzir a lâmina do laringoscópio ali na valécula para erguer a epiglote, olha, é um dos estímulos mais absurdamente dolorosos que o sistema nervoso humano pode receber.
Sim, a resposta simpática é forte.
Forte é apelido. Se esse paciente já está evoluindo com neuroworthening, o corpo dele já está lutando desesperadamente para mandar sangue para aquele cérebro que está comprimido. E isso inicia a famosa tríade de Cushing.
A tempestade autonômica.
Tipo 200 milímetros de mercúrio só para tentar vencer a resistência do crânio. O coração percebe essa pressão insana e responde via nervo vago, causando uma bradicardia reflexa.
E a respiração fica irregular?
Isso porque o tronco encefálico está sendo comprimido ali embaixo. Então, se nesse cenário de causa iminente você for laringoscopar o paciente sem um bloqueio analgésico potente, a dor do laringo vai gerar um pico adicional de adrenalina. A pressão arterial dispara ainda mais. Esse aumento brusco de pressão num cérebro que já não tem complacência pode ser o empurrão final que faz as amígdalas cerebelares descerem pelo forame magno. A intubação, se ela for mal conduzida, ela causa a herniação que ela mesma tentava prevenir. É obrigatório o uso de opioides de ação rápida, tipo fentanil, administrados minutos antes do etomidato, só para bloquear esse reflexo simpático.
Com certeza, o fentanil bloqueia a descarga adrenérgica perfeitamente. Claro, desde que haja pressão arterial para suportar, né? Porque ele pode causar uma hipotensão severa se for usado em altas doses num paciente chocado. Mas essa sua precisão no bloqueio dos reflexos patológicos me leva ao coração das atualizações do ATLS-11 e ao nosso arsenal terapêutico ativo. A emergência parou de ser um local apenas de suporte mecânico ventilatório. Lembra do estudo Crash Trace?
Sim, um divisor de águas.
Ele mudou profundamente a nossa abordagem sobre o controle do sangramento intracraniano. Até pouco tempo atrás, o protocolo do ácido tranexâmico, o TXA, envolvia infundir 1 grama lá em 10 minutos e depois o 2º grama ia correndo ao longo de lentas 8 horas.
Isso gerava falhas logísticas imensas em transferências de ambulância, perdia o acesso, parava a bomba. O ATLS-11 simplificou isso de forma brilhante, baseando-se na própria fisiologia da cascata de coagulação. Se a gente intervir nas primeiras 3 horas, administramos 2 gramas de TXIA de forma contínua em apenas 20 minutos.
Dose de ataque pesada.
Exato. Isso atinge a fibrinólise cedo e com muita força, estabilizando aqueles microsangramentos cerebrais que alimentam o edema.
Concordo que o TXIA é uma excelente ponte temporal.
É uma ponte que mantém o cérebro viável nas suas mãos. E outra ponte fundamental é a prevenção anticonvulsivante. A diretriz recomenda a fenitoína intravenosa em dose de ataque, ali de 15 a 20 miligramas por quilo.
Pense na convulsão como um curto-circuito elétrico, contínuo e totalmente descontrolado.
Que gasta energia pra caramba.
Muita. Quando o cérebro traumatizado entra em estado de mal epilético, mesmo que o paciente esteja sedado, entubado e a convulsão seja apenas elétrica e subclínica no EEG, os neurônios começam a queimar suas reservas minúsculas de ATP e oxigênio numa velocidade alarmante. Numa área que já está isquêmica e com pouco fluxo de sangue, esse curto circuito leva as células à morte definitiva muito rápido.
A fenitoína vai lá, estabiliza as membranas neuronais e desliga esse curto-circuito secundário.
Ambas as medidas têm um respaldo fisiológico forte, não nego. Mas a gente precisa dissecar as intervenções que causam mais confusões conceituais aí na sua área, que são as terapias hiperosmolares e o manejo de fluidos. Olha, eu vejo muitos erros na aplicação prática dessas soluções nas portas de emergência por aí.
É, fluidoterapia é um calcanhar de Aquiles para muita gente.
Com certeza. A lógica do tratamento osmótico é induzir um gradiente químico, certo? O tecido cerebral está edemaciado devido ao trauma. Se a gente injeta cloreto de sódio a 20% na corrente sanguínea intravascular, a gente aumenta a osmolaridade do plasma. E como a barreira hematoencefálica intacta é impermeável ao sódio, mas permite a passagem da água, a água livre do cérebro inchado é literalmente puxada para dentro dos vasos sanguíneos. Isso reduz o volume do cérebro e diminui a pressão intracraniana. O manitol também exerce essa função osmótica inicial, sabe? Porém, ele carrega um perigo inerente muito grande.
A diurese osmótica maciça que ele provoca. Você seca o paciente.
Exatamente. O manitol não puxa apenas a água para os vasos. Ele filtra direto pelos rins e leva essa água toda embora na urina. Se o paciente não tiver uma reposição volêmica estrita, correndo junto, ele entra em hipovolemia rápida. A pressão arterial cai, o fluxo sanguíneo cerebral despenca na hora. Você reduz a pressão intracraniana, sim, mas ao custo de causar isquemia no cérebro inteiro. E é por essa sensibilidade absurda da barreira hematoencefálica aos fluidos que o manitol enfatiza tanto a proibição de certos cristaloides. Administrar ringer lactato ou soro glicosado num TCE grave é tipo jogar combustível no fogo do edema cerebral.
Nossa, essa proibição de fluidos hipotônicos é uma premissa fisiológica fascinante que muitas vezes passa batida na correria do plantão. O ringer lactato tem uma osmolaridade ali em torno de 273 miliosmoles por litro, enquanto o plasma humano gira em torno de 290. Isso faz com que o ringer seja ligeiramente hipotônico. Num cérebro saudável, tranquilo, essa diferença é perfeitamente tolerável. Mas num cérebro cuja barreira hematoencefálica foi rasgada pelo trauma, essa água livre do ringer sai dos vasos e inunda o tecido cerebral intercelular, piorando o inchaço dramaticamente.
É uma tragédia anunciada.
E o mesmo ocorre com o soro glicosado, né? A glicose entra na célula, é metabolizada e deixa para trás apenas água livre. O controle rigoroso exige o uso exclusivo de soro fisiológico a 0,9%, que é isotônico e mantém a água dentro do espaço vascular.
Você entende perfeitamente a dinâmica dos fluidos, colega. Mas olha, veja como essa mesma dinâmica hídrica só reforça a necessidade de evacuação cirúrgica que eu defendo. Terapias hiperosmolares e até mesmo uso temporário de hiperventilação, que causa uma vasoconstrição cerebral rápida para reduzir o volume de sangue no crânio, tudo isso são medidas heróicas efêmeras. O cérebro se adapta a essa nova osmolaridade rapidamente. Sabe, nenhuma solução salina 20% drena um coágulo subdural que já está organizado. Nenhuma hiperventilação reconstrói uma artéria rompida. O seu manejo clínico otimizado compra minutos essenciais. Sim, bato palmas, mas o destino final tem que ser a sala de cirurgia.
Claro, e ninguém aqui discorda que o bisturi é o tratamento definitivo para uma lesão de efeito de massa. Mas a maneira como nós percorremos a distância entre a minha emergência e o seu bloco cirúrgico é isso que define se o paciente vai chegar com função neurológica preservada ou em morte encefálica. E é exatamente aqui que o controle hemodinâmico rigoroso justifica um tempo maior lá na emergência de origem. O material repete um axioma clássico crucial do ATLS de que trauma crânioencefálico isolado não causa choque hipovolêmico em adultos.
Uma regra de ouro.
Pensa bem, o volume da caixa craniana inteira é de aproximadamente 1.500 mililitros. Para um paciente adulto entrar em choque hemorrágico, ele precisa perder mais de 1,5 litro de sangue. O crânio herniaria e mataria o paciente muito antes de conseguir acomodar esse volume todo de sangue lá dentro. Logo, a matemática é simples. Se um paciente com TCE chega hipotenso na emergência, o sangramento está no tórax, no abdômen, na pelve ou, sei lá, numa fratura de fêmur. Ele simplesmente não pode entrar na ambulância de transferência rumo ao seu hospital antes da gente identificar e estancar essa fonte.
Investigar essas lesões sistêmicas ocultas é, sem dúvida, o núcleo do princípio treat first what kills first. O cérebro traumatizado morre na hipotensão, não tem jeito. A autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral é perdida no exato momento do impacto. Num cérebro sadio, as artérias cerebrais dilatam ou contraem para manter o fluxo constante mesmo se a pressão do corpo cair.
O cérebro se protege sozinho.
Se protegia, né? Porque no cérebro, com TCE grave, o fluxo sanguíneo passa a depender passivamente e diretamente da pressão arterial média sistêmica, a PAM. Se a PAM cai de 90 para 60, o fluxo de sangue no cérebro simplesmente para. A isquemia que resulta disso destrói todas aquelas zonas de penumbra que as suas drogas heróicas tentaram proteger.
Exatamente. E para evitar essa devastação isquêmica, as diretrizes nos cobram a manutenção de alvos hemodinâmicos bem agressivos. A gente precisa manter a pressão arterial sistólica acima de 100 mmHg de mercúrio e a pressão arterial média, a PAM, acima de 80. E isso exige intencionalidade. Nós infundimos cristalóides salinos para manter a volemia, iniciamos a transfusão de concentrado de hemácia super cedo para restaurar a capacidade de carrear oxigênio do sangue.
Certo.
E se a reposição de volume for otimizada e o sangramento lá do abdômen extracraniano estiver controlado e, mesmo assim, a pressão não subir, nós instalamos noradrenalina em bomba de infusão contínua. Desbaixar um paciente instável na ambulância, apostando que o neurocirurgião no destino vai resolver o choque hipovolêmico depois de abrir o crânio, é garantir que, caso o paciente sobreviva à viagem da ambulância, ele vai sair da UTI em estado vegetativo persistente.
Olha, eu concordo com os alvos hemodinâmicos, mas o equilíbrio operacional seguro dessa transferência, ele não admite dogmatismo, sabe? Nem o apressado demais, nem o demasiadamente cauteloso. A busca por essas metas hemodinâmicas ideais que você listou não deve se transformar na síndrome de esperar pelos exames perfeitos no hospital de origem que não tem neurocirurgia. A cinemática do trauma em si deve disparar o seu alarme mental imediato.
Sim, o mecanismo de lesão fala muito.
Demais. Se houve ejeção do veículo ou se a gente observa sinais francos de fratura de base de crânio, tipo o sinal de Battle, que é aquela equimose escura atrás da orelha, ou então rinorreia licórica, pingando pelo nariz. Essas informações, de cara, determinam que a janela de viabilidade do tecido cerebral está se fechando rápido. Obter acessos venosos calibrosos, administrar o TXA, intubar com seu protocolo neuroprotetor e otimizar a pressão arterial não são eventos sequenciais no tempo. Eles devem ocorrer em paralelo ao contato com a central de regulação de vagas interhospitalar. o seu foco médico na otimização de oxigênio e de pressão garante a viabilidade, sim, mas a craniotomia descompressiva é a única coisa que resolve a raiz mecânica do problema.
Bom, e é precisamente nessa intersecção de abordagens que a gente encontra o valor mais profundo do nosso debate de hoje. A linha de frente da emergência atua nas variáveis fisiológicas que são modificáveis. Nós estabilizamos as membranas, estancamos sangramentos microscópicos e lutamos contra a hipóxia usando nossa melhor farmacologia e vigilância clínica. E a especialidade neurocirúrgica provê o ultimato anatômico, né? Nos lembrando constantemente que por trás de uma pupila aparentemente normal, ainda fotoreagente, pode existir uma avalanche de pressão a ponto de se soltar.
Sem dúvida. A lição mais contundente que emerge de todas essas atualizações das diretrizes de trauma é a tal da vulnerabilidade oculta. O maior erro técnico e até ético que qualquer provedor de saúde pode cometer diante do trauma craniano é subestimá-lo. As fundações do sistema nervoso humano exigem da gente uma desconfiança permanente e intervenção implacável contra o déficit de perfusão.
Com certeza. Retornando ao nosso edifício lá do começo, aquele que permaneceu silenciosamente em pé após o terremoto, a gente entende que o perigo não reside apenas no que está exposto ao olho nu. O fato da fachada se manter íntegra nas primeiras horas depois do impacto não nos isenta de ir lá escorar as paredes, monitorar ativamente cada rachadura milimétrica e estabilizar os alicerces antes que o andar superior ceda e desabe de vez.
É um trabalho conjunto de engenharia médica.
Exatamente. A complexidade do manejo clínico moderno, como a gente viu no uso do TXA, no controle hídrico meticuloso e na proteção da via aérea com sedação direcionada, reflete essa arte de manter a estrutura de pé o tempo suficiente para que o conserto definitivo de vocês ocorra, e na medicina de trauma, assim como nas engenharias colapsadas, o que a gente não consegue ver inicialmente é quase sempre aquilo que dita o fim da história.